Ressonância.
Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que traz para a discussão temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Uma pesquisa nacional realizada no ano passado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que 27 milhões de brasileiros sofrem de alguma doença crônica na coluna. A pesquisa mostrou que 8,7% dos jovens de 18 a 29 anos e 26,6% das pessoas acima de 60 anos têm problemas de coluna. Entre os problemas revelados pela pesquisa, as dores lombares são as mais comuns. A pesquisa mostrou ainda que 21% das mulheres entrevistadas tinham problemas de coluna, enquanto que 15% dos homens relataram dores. Para falar sobre problemas na coluna, convidamos o neurocirurgião que atua exclusivamente em cirurgias de coluna e coordenador da disciplina de neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Unicamp, Andrei Fernandes Joaquim, que acaba de ser convidado para integrar a diretoria científica da All Spine Knowledge Forum, a maior associação de cirurgiões de coluna do mundo. Dr. Andrei, é um prazer tê-lo aqui com a gente no podcast do HC da Unicamp. Seja bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos, bom dia, dependendo do horário que você está escutando aqui. É uma honra e uma oportunidade muito grande estar aqui para tentar esclarecer alguns pontos que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas relacionadas a problemas de coluna.
Doutor, eu queria começar a nossa conversa explicando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esses dados dessa pesquisa, né? Primeira pergunta que me chama a atenção, por que tem tanta incidência, essa incidência está tão grande nos problemas de coluna em mulheres?
Bom, a incidência de problemas de coluna, ela não distingue sexo, ela é universal. Estima-se que mais ou menos 80% a 90% das pessoas vão ter dor nas costas ou dor lombar ao menos uma vez na vida, sendo que uma porcentagem dessas pessoas vão ter quadros crônicos e arrastados. Embora ela não distinga sexo, as mulheres são mais acometidas, possivelmente por terem menor proporção muscular do que os homens e a taxa de obesidade maior entre as mulheres. A população adulta brasileira, cerca de 30% das mulheres estão com problemas de peso e os homens são mais ou menos 20%. E a outra coisa, muitas vezes a mulher tem uma jornada de trabalho estendida, além do trabalho fora, tem o serviço doméstico. Então, eu acredito que a somatória desses fatores contribui para uma maior incidência de problemas na coluna nas mulheres.
Falam que o rodo, né, e a vassoura são inimigos da coluna. É verdade isso?
A coluna sadia, ela tem uma capacidade melhor de suportar cargas. A coluna que já vem sofrendo uma série de insultos e já está machucada, realmente o rodo e a vassoura podem agravar um problema pré-existente. Então, isso pode proceder, sim, em algumas circunstâncias.
E o uso de salto alto, doutor? Ele tem relação com problema de coluna?
Veja, o colchão, o salto, a vassoura, eles são a cereja do bolo. Eles agravam um problema pré-existente. O salto eleva o bumbum e faz com que a curvatura da lombar tenha que ser aumentada. E se a pessoa já tem dor nas costas, isso pode agravar sim o problema.
E o uso de rasteirinha, assim, de chinelinho, né? Também eu já ouvi falar que também não faz tão bem, que o certo é você usar um salto pequeno, assim.
O uso de salto, ele depende de cada patologia. Existem patologias que o salto, um pouco de salto, às vezes pode ajudar ou atrapalhar. Mas, em geral, o que a gente recomenda são sapatos confortáveis, preferencialmente tênis que tenham uma capacidade de amortecimento melhor. A mulher, às vezes, isso peca porque, por questões sociais, ela ainda prefere alguns sapatos que são esteticamente diferentes do que seria mais confortável. Isso pode, sim, contribuir para a piora da dor.
Doutor Andrei, a pesquisa também trouxe um dado preocupante, né, que é o aparecimento de dores de coluna entre os jovens. Isso está relacionado ao uso de celular, principalmente na região do pescoço, né, pela posição que a gente fica ali? Não?
Eu acho que para analisar esse cenário, nós precisamos de uma visão social mais abrangente.
Uhum.
O que está acontecendo hoje com os nossos jovens, eles ficam mais horas na tela, menos tempo na rua e menos tempo de exercício e atividades físicas. A socialização dos jovens hoje é muito ruim, inclusive
Sim.
com incidência de problemas psiquiátricos aumentados. Então, eu acredito que isso contribua para maior prevalência de jovens com dores musculoesqueléticas, seja cervical, seja lombar, em função de todo esse contexto aí, do sedentarismo, tempo de tela, menor prática de atividade física.
Sim, ficam só na tela o dia inteiro, né?
Exatamente.
Eu tenho um assim.
Exatamente.
E o uso de mochila? Por exemplo, meu filho leva para a escola uma mochila super pesada, de costas, não quer de rodinha, né? Lógico, imagina, já é moço. E isso afeta também? Pode afetar?
Com certeza. Eu não diria que a mochila em si acarreta uma lesão a ponto de levar uma lesão estrutural, uma hérnia de disco, algo assim. Mas no indivíduo que já tem dores, ela agrava muito, especialmente porque essa população pediátrica, a capacidade muscular delas é muito menor. Então, uma mochila pesada pode sim resultar em sintomas e repercussões clínicas, e não é recomendado.
E agora, indo até um pouco para a parte mais técnica, né? Quais são os tipos mais comuns de problemas de coluna?
Com certeza, os problemas na coluna lombar, a dor lombar crônica, muitas vezes a gente chama isso de lombalgia, né?
Uhum.
E as hérnias de disco, as doenças discais na coluna lombar são as mais comuns, porque a lombar é mais sujeita à carga, ela tem uma taxa de hérnia maior que os outros segmentos da coluna. Então, com certeza, esse é o lugar que mais pega, em que estão a grande maioria dos problemas que acometem a coluna vertebral.
Então, dor nas costas e lombalgia não é a mesma coisa, né?
É, lombalgia é um termo que nós usamos, lombo de lombar, e algia dor. Então, se refere à dor entre os arcos costais e o glúteo na região posterior. A gente pode sim dizer que dor lombar e lombalgia tem um certo sinônimo.
A dor nas costas pode ser, por exemplo, na cervical, né, também.
É, quando a gente fala dor nas costas, as costas podem ser qualquer região da região posterior. Então, você pode, por exemplo, uma dorsalgia ou dor torácica, falar que é dor nas costas, uma dor cervical que é dor nas costas é um termo mais leigo,
uhum.
né? Quando a gente fala dor lombar, dor cervical, dor torácica, a gente está topografando. É interessante que alguns pacientes têm dor em todos os segmentos. Você pega a dor de a pessoa fala para você no consultório, eu tenho dor desde a minha cervical até o meu bumbum, dói
Nossa.
Todas as minhas costas. Então, é mais inespecífico e mais leigo esse termo.
E quais são as principais causas, né, ou fatores que desencadeiam esses problemas de coluna?
Existem os fatores que a gente fala ambientais, então, sabidamente a falta de exercício ou posturas fixas por muito tempo, movimentos repetitivos e com cargas, então, elevação de peso, abaixar, mexer com jardim, então, a gente chama isso de fatores ambientais. E existem fatores genéticos e estruturais, então algumas doenças específicas de cada um, algumas configurações de cada coluna, doenças do disco intervertebral, são, digamos assim, exacerbadas por esses fatores ambientais. E a análise ela tem que ser global, né? Você tem que avaliar o indivíduo de uma maneira integrativa nesse sentido.
Falam, né, que todos nós teremos dores nas costas em um dado momento da vida. O senhor concorda com isso? É verdade isso?
É verdade, porque quando a gente vê a epidemiologia da lombalgia, da dor lombar ao longo da vida, 80, 90 vai ter algum episódio. Então, assim, é praticamente todo mundo vai ter algum momento dor. O que diferencia é que muita gente vai ter um episódio circunstancial, enquanto que outros vão sofrer a vida toda com esse tipo de problema e as repercussões que isso interfere na qualidade de vida.
E falando de novo da lombalgia, né? Quais são os tratamentos da lombalgia para quem tem lombalgia?
A primeira coisa da lombalgia, especialmente da lombalgia aguda, é tratar e amenizar a dor. A lombalgia crônica, que a gente usa meio que arbitrariamente 3 meses, mais alguns 8 semanas, isso é variável. Primeiro você precisa ver se tem um fator etiológico tratável, uma malformação vertebral, uma hérnia, uma estenose, um tumor, uma fratura, então precisa fazer uma avaliação clínica e radiológica em alguns casos, e daí você vê se tem um tratamento específico para aquilo. 90% das vezes o tratamento não é específico, ou seja, você não identifica uma fratura, um tumor, e você vai estar lidando com o que a gente chama de dor idiopática ou miofascial, que é uma dor de característica muscular, tendínea, e essa que realmente modifica-se com fatores de mudança de estilo de vida, com prática de atividade física, geralmente alguns tipos de exercícios são melhores do que outros, a perda de peso, evitar causas, fatores que pioram a dor, em alguns casos medicamentos, por fim alguns procedimentos para dor e excepcionalmente o tratamento cirúrgico é indicado para lombalgia sem alguma etiologia bem definida.
E a gente ouve muito falar também sobre o problema do nervo ciático, né? O que, que é o ciático e o que acontece com ele que faz as pessoas sentirem essa dor tão forte, né? Que às vezes repuxa a perna, né? Tem essas características.
O nervo ciático ou isquiático é o maior nervo do corpo humano e ele sai do final da coluna lombar, da raiz de L4, L5 e da raiz de S1, vai por trás da coluna pelo glúteo, ele sai pela pelve posteriormente, desce por trás da perna, panturrilha e vai até o pé. Esse, por ser um nervo muito calibroso e está no final da coluna lombar, ele está sujeito às alterações de carga da coluna. Então, todo o peso da coluna ele é descarregado na lombar baixa. Você imagina que a tua cabeça, o teu tórax, tudo que você faz, ele tem a base na lombar baixa, que é onde a coluna, vamos dizer assim, que ela termina na sua bacia, no seu sacro. Então, os processos de herniação, que são a saída dos discos, um pedaço do disco, ou as artroses na coluna, muitas vezes elas se dão nessa região e isso leva à compressão do nervo ciático, que inflama e muitas vezes causa quadro de dores excruciantes. A gente já ouviu de pacientes, corta minha perna, nossa, tira minha perna, tamanha dor que isso pode acarretar. Obviamente que isso é variável, existem quadros bem mais leves e quadros mais pesados, mas em geral é por fatores compressivos ou inflamatórios do nervo ciático. E realmente a dor é muito limitante e difere da dor nas costas, porque ela tem essa característica do escorre para a perna, queima a perna. Alguns pacientes referem que é uma sensação como se tivesse sentado com a perna num fio quente pegando fogo. A descrição das dores de ciático são muito intensas.
E a hérnia de disco? O que, que é a hérnia de disco?
Em geral, nós temos 33 ossos na coluna para formar as vértebras. E essa mobilidade entre uma vértebra e outra, que permite que a gente flexione para amarrar um sapato, que a gente olhe para cima, que a gente rode a nossa coluna, ela se dá porque entre as vértebras existe uma estrutura que se chama disco intervertebral. O disco intervertebral, ele é como se fosse um amortecedor, uma sola de tênis. E quando ele é muito comprimido, muito machucado, ele pode herniar. Herniar significa sair do lugar. E ele sai do lugar justamente em algumas regiões que causam compressão nervosa. Então a hérnia de disco nada mais é que a saída do disco do seu lugar, podendo comprimir uma raiz nervosa, por exemplo, uma hérnia cervical, um nervo que vai para o braço. Uma hérnia lombar, um nervo ciático que queima, irradia e desce para a perna. Cada nervo pode ser comprimido por hérnia no seu segmento, isso aí é uma questão de se avaliar caso a caso, cada compressão. Então, a saída do disco do local, a gente denomina hérnia de disco. Isso não é lombalgia, não tem, não, é outra doença, coisa, é outra doença.
E a hérnia de disco só acontece com pessoas idosas ou acomete qualquer idade, assim?
De maneira nenhuma. Eu já tratei pacientes jovens, crianças, com hérnia de disco. Nossa. Só que elas são muito menos comuns, sim, nessa faixa etária. Na verdade, os pacientes idosos, muitas vezes, eles têm não só hérnia, como artrose e estenose, que é vamos dizer assim, o envelhecimento da coluna com espessamento dos elementos da coluna e pinçamento do nervo. As hérnias, elas costumam dar mais em adultos jovens, porque o disco é mais cheio, ele é mais, vamos dizer assim, o amortecedor é maior, ele tem uma capacidade de estourar maior.
Uhum.
Quando o amortecedor vai envelhecendo e ficando ressecado, a capacidade de hérnia diminui. Então, os quadros mais agudos, às vezes, a gente pega em adultos jovens. Obviamente que, como todos têm disco, pode acontecer em qualquer, sim, idade, mas, em geral, adultos e adultos jovens têm mais chances de ter hérnia discal aguda.
E toda hérnia de disco precisa ser operada?
De maneira nenhuma. A mais ou menos de 80% a 90% o tratamento é clínico. Em quem a gente opera? Os pacientes que persistentemente têm uma dor intratável que é representada por causa dessa hérnia.
Uhum.
Então não basta doer, precisa ter uma dor que seja por aquela hérnia. Aí a gente vai considerar fazer algum tipo de tratamento cirúrgico ou alguma intervenção. E isso com o objetivo de aliviar a compressão do nervo.
E é uma limitação de movimento também.
As hérnias, elas causam dois tipos de sintoma. A dor, que é o mais evidente, e as limitações funcionais, que podem ser por alteração de qualidade de vida, déficit neurológico de força, déficit de sensibilidade, dificuldade de mexer a mão, no caso da cervical, ou de mexer o pé na hérnia lombar.
E falando um pouco agora da área cirúrgica, né? Você consegue me dizer em quais casos que é necessário realizar uma cirurgia de coluna?
As cirurgias de coluna, elas têm um papel em inúmeras doenças. A gente pode dizer assim, para tratamento de tumores, de fraturas, de infecções que acometem a coluna. Isso são muitas vezes casos mais urgentes. E para o tratamento das doenças do envelhecimento, que a gente chama de estenose, que é os pinçamentos. Para hérnias refratárias, a gente também tem esse papel. Então, existem para correção de deformidades, quando a criança nasce com a coluna com uma curvatura, para tratamento de dor crônica por lesões estruturais na vértebra. Então, existem inúmeras indicações de se fazer intervenções na coluna.
E a cirurgia de coluna sempre causa muito pânico, assim, né? Eu acho que quando a gente fala, tem que fazer uma cirurgia de coluna, todo mundo fica preocupado. Tem uma duração média dessa cirurgia, um tempo médio de cirurgia, ou depende do...
Eu acredito que é real a preocupação, porque embora a cirurgia de coluna evoluiu muito e melhorou muito, existem procedimentos hoje que são muito mais tecnológicos, as complicações em cirurgias de coluna, quando acontecem, são muito graves.
Uhum.
Então, realmente, são cirurgias...
Acho que é isso que dá o pavor, né?
São cirurgias que eu falo que a gente tem que respeitar, porque a complicação ela pode ser tão devastadora quanto o tratamento. Mas, felizmente, isso é a exceção e não a regra. Então, isso é um medo que tem que ser visto caso a caso. E a outra questão é que há uma fragilidade das pessoas, porque uma coisa é você tratar um problema de coluna pontual, outra coisa é você tratar um paciente que já tem uma dificuldade pulmonar, cardíaca, um osso frágil e um problema na coluna. Então, você não está tratando a coluna, você tem um indivíduo ali, um paciente diabético que tem uma taxa de infecção 10 vezes maior que alguém que não seja. Então, essas variáveis tem que ser todas levadas em consideração na tomada de decisão de uma cirurgia ou não.
E o HC realiza esses tipos, né, de cirurgia?
O HC realiza todos os tipos principais de cirurgias de coluna na nossa população.
E a recuperação de um paciente de cirurgia de coluna? É difícil, assim? É complicada?
Depende da doença do paciente, depende de uma série de variáveis. As cirurgias, em média, elas têm duração de 3 a 4 horas, mas existem cirurgias de coluna que duram 12, 14, 20 horas. Então, isso depende do que você realmente tem que fazer, depende do paciente. Eu falo assim, se você pegar um paciente que ele não é obeso, ele cuida da saúde, ele tem uma intervenção, com certeza a recuperação dele vai ser melhor do que algum paciente que tenha outras doenças associadas.
Sim, mais rápida, né? E ele volta a ter uma vida normal depois de uma cirurgia de coluna? Ou...
Novamente, depende da doença que você está tratando. A grande maioria, com certeza, tende a voltar. Mas existem uma parcela que você apenas vamos dizer assim, faz algum paliativo para tentar amenizar os sintomas e segurar. Mas isso depende da doença, do indivíduo, de uma série de fatores aí,
também
caso
que,
a caso. É
sim,
impossível
que não
dizer,
dá pra gente
não tem
falar.
Como generalizar.
Sim. Bom, doutor André, a gente está chegando no final, né, do nosso podcast e eu gostaria que o senhor desse algumas dicas, né, para proteger a coluna ou evitar problemas futuros, se isso é possível.
Ótima pergunta, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente estar dizendo. Quando me perguntam o que eu tomo para minha coluna, o que eu faço para minha coluna, a resposta é o que eu faço para minha vida. Então, a saúde da sua coluna ela é igual a saúde para o seu coração, para o seu joelho, para o seu cérebro, para evitar Alzheimer. A gente recomenda a prática de atividade física regular, exercícios de baixo impacto, com uma mescla de exercícios aeróbicos, por exemplo, corrida, caminhada, bicicleta, natação, com exercícios de fortalecimento, ou mais pilates, fisioterapia, musculação, intercalados. Uma alimentação, eu falo que hoje as pessoas têm que passar mais fome, as pessoas comem demais, evitando alimentos processados, evitando alimentos ricos em carboidratos, então... A coluna agradece quando a gente come, passa um pouco de fome, com alimentos mais sadios. É muito mais fácil para a gente operar um paciente que tem um peso mais simples, porque a recuperação desse paciente vai ser melhor, um peso menor. Então, assim, a gente recomenda um cuidado geral com a alimentação, com restrição calórica, uma dieta hipercalórica é sempre ruim. Como eu disse, evitando alimentos processados. E se você tem uma atividade física regular, se você tem o peso relativamente controlado, outras doenças controladas, a sua saúde da coluna vai ser melhor. Isso não vai te impedir que você tenha algo na coluna, mas se tiver, com certeza você vai ter um prognóstico melhor dentro das possibilidades. Então, essas são as recomendações gerais. E, obviamente, há uma outra recomendação que é para subgrupos específicos, que se chama a exposição. Eu lido muito com traumatismo de coluna, né? Então a gente vê muito trauma por mergulho em água rasa, então a piscina vazia, pula de cabeça, acidentes de bicicleta, motocicleta, subiu em algum lugar sem proteção ou estava alcoolizado. Então, assim, a prevenção de acidentes ela é fundamental para evitar o traumatismo de coluna. Essas são as sugestões que eu daria para a população. Cuide da sua saúde geral, que a sua coluna vai, por tabela, ser beneficiada e muito.
Sim. Bom, doutor, quero te agradecer pela disponibilidade, por todas as dúvidas aí, que eu acho que foram ótimas para a população em geral, e que em breve a gente possa conversar mais sobre coluna e afins.
Eu agradeço a oportunidade e a gente está à disposição aqui para tirar mais dúvidas aí.
Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC, em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.